Avante, aventureiros, bem-vindos a mais uma campanha na nossa. Como é? No nosso RPG de quinta. Aqui de volta a Dark Sun no nosso sisteminha de Old Dragon, segunda edição. Sem mais delongas, vamos apresentar os jogadores. O primeiro em minha lista, ele, o abençoado pela areia, que a partir de hoje está com seus poderes de volta. Dioman, apresente seu personagem.
E aí, galera, beleza? Estarei jogando hoje com o Salek, que neste momento não se chama Salek, se chama Toruil. Então, assim, se você quer descobrir o porquê disso, como uma das histórias aqui no mundo de Dark Sun, então se liga aí, dá uma olhada lá nos outros episódios que a gente gravou em diversas plataformas. Dá uma checada lá que tá muito massa a mesa, o andamento tá bem legal. E é isso aí, galera. Meu personagem é, digamos, uma espécie de Gaara da Areia, para quem assiste Naruto. Ele está aí com um objetivo novo, que você só vai descobrir se assistir esse episódio até o final, que a parte final é a melhor, todo mundo sabe. E vamos lá, vamos ver o que o deserto tem reservado aí pra gente.
Eu compartilho tanto dessa ideia que quando eu vejo o filme, eu só vejo 5 ou 8 minutos, que é a melhor parte.
Só um
Prosseguindo aqui.
spoiler para quem vai acompanhar a história agora. Mesmo que você acompanhe do início, você não vai entender por que Dilma se chama Toruil.
Spoiler! Pois bem, então dando aqui prosseguimento à nossa apresentação, ele que é o nosso filósofo moderno, encabeçando essa nova geração de pensadores, Hudson, agracie-nos com um pouco dessa filosofia do elfo imortal.
Essa conquista eu tenho graças aos meus companheiros de equipe que estão comigo desde o início. Sem eles, eu não teria conseguido chegar até aqui. Eu quero agradecer ao 1 minuto de aquecimento diário, certo? Que é importantíssimo para você que está encarando essa jornada diária de trabalhar e simplesmente se esquivar do trabalho no fim de semana para jogar algum RPG. Ou simplesmente acompanhar uma aventura aqui no RPG. Estarei jogando com Balvion, o elfo, que desenvolveu a alcunha de imortal.
Nada mais justo. Depois de atravessar 2 anos jogando, ainda não tomou um hit. Se isso não for imortal, eu não sei o que é. Como já diria o Rambo, o micróbio não pega em quem tá correndo.
Eu nunca
Ninguém vai
assisti esse
pegar essa
filme do
referência.
Ramo. Eu nunca assisti esse filme do Ramo, mas
É o
tudo bem.
desenho do Rambo.
É o desenho. O
Mas
cara tá.
pega dos soldados que estavam correndo porque eles eram do mal.
É porque eles não eram democratas. Eles não eram democratas.
Claro.
Esse é só o poder que a democracia protege
Na época do
só aqueles
colégio,
que
todo mundo a gente assistia só pra falar do dia seguinte, quando a gente ia pra escola. Muito
Mas
bom.
veja bem, o cara pega o Rambo, prende na parede com correntes de aço e ergue um muro de tijolos sem
Sem
cimento.
cimento, sem argamassa, sem nada.
Apenas tijolos, justapostos. Quando a parede está feita, o que que o Rambo faz inteligentemente? Ele chuta a parede e ela cai porque não tem cimento.
Próximo, a gente vai falar dessa obra-prima, não. Próximo.
Ou seja, eles perderam porque não são democratas. Na escola da democracia a gente ensina a usar cimento.
Crianças, aprendam. O que Lucas acabou de fazer foi um negócio chamado censura prévia.
Vai, próximo.
Pronto. Agora vamos apresentar o nosso artista da mesa, JP. Apresente seu personagem.
E aí, pessoal, eu vou jogar com o Toruil Derak, o verdadeiro Toruil. É, ele é um anão gladiador que tá aí para quebrar umas cabeças aí e tentar confundir o povo sendo ele mesmo.
É verdade. Nada é mais confuso do que a própria realidade.
Cara
Dando
é filósofo,
prosseguimento
pô.
à nossa apresentação, ele, o nosso lagarto preferido, Max. Não tá.
Ele já incorporou a função de lagarto, pô. Ele agora não está mais se mitigando só com o ambiente. Ele agora é o próprio ambiente.
Aí, galera, eu tô jogando com o Uru. ele é um templário, servo de algum ser aí que ele ainda não sabe exatamente quem ou o que, mas que fez uma barganha com ele. Uma espada destruidora de magos ancestrais por um delivery. Cara, é o melhor iFood que já vimos. Então, ele tá aí pra...
Muito bem. Pra finalizar aqui a apresentação dos personagens, eu, Matheus, jogarei com Kira, que ela utiliza os moldes da raça Halfling, da classe Ladrão Especialista, mas, na verdade, é um Rutan. Se você quiser saber o que danado significa esse tal de Rutan, veja nossas aventuras anteriores, assim como o Diomar falou, em várias plataformas. Muito bem. Agora com as apresentações feitas. Ah, importante. A Kira, para esconder sua identidade nessa terra, onde ninguém sabe da identidade dela, ela utiliza uma alcunha. Ela agora é chamada de Balvion.
O alcunha. O nome.
Exatamente. Importante estar secreto.
Exatamente. Mas poucos sabiam que a origem verdadeira do nome Balvion vem de uma história milenar chamada Albion Online.
Aquele MMORPG onde você pode construir isso. É
exatamente esse. Venha hoje juntar-se a nós no Albion Online.
Muito bom. Eu ouvi dizer que é sandbox.
Igual o RPG isso, de quinta.
Vamos à apresentação do mundo e retorno à nossa campanha. Lucas, Davi.
E aí, pessoal, sou o Lucas. Continuarei sendo mestre de Dark Sun enquanto a Polícia Federal não encontrar o meu novo endereço. É isso, a gente tá usando Old Dragon, segunda edição, para simular o espírito old school que Dark Sun exige. E com algumas adaptações, utilizando como fonte, geralmente, os livros de AD&D segunda edição. Principalmente no que tange a parte de psionicismo, eu acho que é esse o termo. A gente está pegando tudo da segunda edição do AD&D Psionic Guide e é isso. Antes da gente iniciar, alguém puxa aí o flashback rapidão, só para...
Yoman é o cara do flashback.
Tá em condição aí de
puxar? Noite romântica com RPG de quintal.
Não, esse flashback não, Dio.
Ah, então...
Forever young! I want to be
bem, a campanha passada nós estávamos, já tínhamos discutido meio como seria o plano para pegar o comerciante que estava chegando ao forte, possivelmente, né, nós saímos para executar o plano junto com os elfos da gangue do Bern, que são os novos amigos aí do personagem de Utsu, que é o Balvio. E enquanto a gente atrasou eles um pouco, porque eles já tinham se aquecido e estavam disparados correndo, e nós estávamos simplesmente caminhando, nos esforçando o máximo para chegar o mais cedo possível e preparar a emboscada, nós vimos a caravana que estava um pouco distante, né? O restante dos elfos estavam por chegar, já que eles saíram não em grande grupo, mas saíram tipo 3 por vez, 2 por vez, 1 por vez, para não demonstrar que estavam desocupando a cidade e gerar atenção a eles. O Salek, que agora se chama temporariamente Toruil, e a Kira, que se chama temporariamente Balvio, né, porque isso aí a gente está preservando nossa identidade.
Exatamente.
Tentamos nos aproximar de maneira furtiva para surpreender os caras, sendo que não fomos muito felizes. Na verdade, o Salek, que agora se chama Toruil, não foi muito feliz e acabou sendo descoberto. Ele tentou enganar acho que 3 guardas que se aproximaram dele, tentou conversar com eles para entrar de maneira meio que despercebida no acampamento. Os caras foram agressivos, tentaram matá-lo. Ele usou da
não,
sua esquiva.
Não tentaram te matar, não.
O cara tentou empurrar uma espada num cara que tava caído na areia.
Não, ele usou um porrete. Ele falou que queria te escravizar.
Pronto. E aí eu desviei, a gente entrou no combate e eles, como sempre, lutaram como sempre, perderam como... Lutaram como nunca e perderam como sempre. É, durante o combate, algumas figuras se destacaram, que foi o caso aí o Balvion, né, o Toruil e a Kira, jogando suas adagas aí, que não são flamejantes ainda.
Ainda.
Nós tivemos êxito, né? Eu acabei tomando uma das montarias de um dos caras que estavam do exército particular, estava escoltando o caravaneiro, né? E fizemos ele de refém, pegamos o lingote e estávamos, acho que, com um dos reféns ainda com vida para definir o que ia fazer com ele. Acho que é isso.
Beleza, basicamente isso. Vocês agora possuem um raro e precioso lingote de aço, certo? Vocês conseguem fazer até itens de volume 2 com ele, de peso 2, ou seja, dá pra fazer tanto uma arma de uma mão quanto uma arma de duas. Vocês decidam-se aí o que vocês vão fazer com o lingote em si. E vocês têm agora um membro que tem um kit de ferreiro, né? Então, caso vocês queiram parar pra fazer, vocês conseguem. Beleza?
Lucas, uma dúvida. Eu consigo estudar a propriedade do lingote pra fazer outros metais ficarem com a mesma propriedade?
Cara, sim. Utilizando aquela habilidade, né? De alquimia psiônica. Isso. Sim, agora tu tem que ver lá a regra que ele dá pra mudar.
Vai ser uns 2 meses.
De elementos. Ele dá a regra lá. É meio demorado, mas você consegue.
Beleza.
Porque, como o teu poder lá do alquimista psionico é mega complexo, eu olhei por cima. Eu lembro que eu falei mais ou menos o que eu tinha entendido. Mas é só olhar a regra lá que ele dá. Beleza?
Eu tenho ideia do que a gente pode fazer com esse lingote, se a maioria decidir. A maioria concordar?
Só uma coisa, antes de eu deixar ação livre para vocês poderem decidir isso. Lembrem-se, o Portek, que era o anão líder dessa caravana, se eu não estiver enganado, ele ainda está vivo, está amarrado e está apenas com um olho. Que a Kira enfiou a adaga no olho esquerdo dele, eu acho.
Uma fatalidade. Não teve como evitar.
Mas ele ainda está vivo. Vocês também percebem que aqueles elfos que vocês estavam lutando, vocês mataram todos. Então, elfos não, desculpem. Aqueles guerreiros da caravana que vocês estavam lutando, vocês mataram praticamente todos. Acho que só sobrou um inconsciente, que foi o Ru. Que deixou. Entretanto, os outros membros da caravana que se degladiaram do outro lado do oásis com os elfos, um ou outro morreu, tipo, um ou dois morreu. A maioria está ferida e presa. Mas os elfos raramente matam em combate.
Lembrando Cravos! Que o Ru agora está chamando Errei.
Isso é esse maluquice de vocês aí, eu não decorei.
Eu quero que quando ele vá se chamar...
Beleza? Vocês ainda estão em meio ao oásis, certo? Ainda está anoitecendo. Na verdade, tinha acabado de amanhecer, não foi quando a gente terminou a sessão?
Foi, que a Sabane conversou comigo, me mostrou as visões e eu recuperei meus poderes.
Beleza. Tá na manhã já, deixa eu colocar aqui na... Nessa imagenzinha. Está na manhã, vocês estão reunidos. Todos vocês já acabaram de fazer as preparações diárias de vocês, tipo, amolar as armas, vestir a armadura, fazer essas orações para quem faz. E ação livre com vocês. O que vocês vão fazer agora?
Só uma coisinha.
Arma pra ficar com obsidian.
Uma coisinha antes, Lucas. Quanto que a gente recupera de vida?
É. O modificador de vocês de constituição vezes nível. Vocês não dormiram em um local muito agradável, então é só isso.
Não tem mais
jeito. Como assim, não dormiu em um local muito agradável? E a tenda, tá poder?
Não, é um local ok. Vocês não tomam penalidade. Um quarto de luxo torna confortável e dobra isso.
Eu comi à vontade depois de 5 dias de fome. Eu estou satisfeito. Eu chego para o grupo e digo: eu tenho uma ideia sobre o que poderíamos fazer com este lingote. Nós poderíamos ganhar algo mais forte do que o metal. Seria o dinheiro. Poderemos passar de cidade em cidade oferecendo uma rifa. Baratinho, uma moeda de ouro, digamos. E quando chegarmos a uma quantidade
não
grande...
Não tem moeda de ouro, Dio. Porcelana. Cerâmica.
Uma moeda de cerâmica, então. E quando chegarmos a uma cidade grande, vendemos a mais pessoas. Logo estaremos com um montante que poderemos comprar não um, mas 2 lingotes. E assim poderemos sortear 2 lingotes a mais pessoas. E depois compraremos 4. E depois teremos muitos lingotes de metais e muitas moedas de porcelana.
A questão é quantas pessoas estão dispostas e têm condições de tentar pagar isso?
Quem não gostaria de, com apenas uma peça de cerâmica, ter o poder de um lingote de metal em suas mãos?
Quantas pessoas irão comprar realmente essa parte?
Todos.
Eu acho que você não está pensando muito sobre quem vai vir atrás da gente quando souber que a gente tem isso.
Nós temos elfos de combate, nós temos montarias de combate. E melhor do que isso, nós temos o elfo imortal do nosso lado. E a Kira, que é uma... O que é que você é mesmo?
Ah, eu sou um Rutan.
Uma Rutan?
Bom.
E em breve, quando tivermos poder com todo esse metal que teremos, poderemos montar a companhia caravaneira do grande deserto e cobrarmos impostos dos viajantes que passam por aqui.
Veja bem, isso para mim parece esquema de pirâmide e por isso eu apoio.
Isso. Você, além de Rotan, claramente é a mais inteligente entre nós.
Obrigado.
Sinceramente, eu só quero chegar na cidade. Eu não tenho nenhum interesse em participar dessas falcatruas aí, não.
Falcatrua não, o nome disso é livre comércio.
Sim. Você pode chegar à cidade a pé, como um uhul normal. Ou você pode chegar aclamado por multidões. Pense nas pessoas levantando você. Jogando você pra cima, recebendo você com flores. Isso é que é uma chegada triunfal.
Eu penso de outra maneira. Eu vejo como o senhor de cidade atrás da gente para tomar esses lingotes. Isso não é muito salutar.
Eles é que assim tentam, que vejo então. Também.
É, vou interromper só dessa vez, mas só um pequeno adendo sobre Dark Sun. Em Dark Sun, em todo mundo conhecido, só existe uma mina de ferro. Ferro e aço é extremamente raro. As pessoas comuns morrem sem ver uma peça feita de aço, certo?
Então a gente vai ter um privilégio de matar várias pessoas através de lâminas de aço. Vai ser alguma coisa que elas vão ver.
Sim, a gente tem o quê? Tem aço, tem ferro.
Tem aço.
Aço.
Tá, Lucas, esse lingote, o que daria pra fazer com ele, assim, em termos de quantidade?
Vocês conseguem fazer 2 armas pequenas, ou uma arma tamanho 1, ou uma arma tamanho 2.
Eu Voto em fazer duas adagas e entregar pra Kira.
Não, tô de boa de arma. Já tenho 9 armas.
Então, uma espada grande aí, entregar pra quem é que usa espada aqui do grupo?
Ou não.
A gente não vai fazer um porrete de metal, né? Um taco de beisebol.
Não, taco de beisebol metal. Aí pode ser também.
ninguém tem algum poder psiônico, não, pra duplicar item, não.
Max.
Não, vocês não sabem duplicar. Mas pode falar, Max. Eu consigo alterar a propriedade de materiais. Mas leva muito tempo.
E se nós procurássemos a mina, invadíssemos ela e pegarmos todos os lingotes que te pegam?
Seria interessante se estivéssemos apenas atrás de metal, mas eu tenho outros propósitos.
Ah, mas essa mina será nossa, não se sinta forçado a fazer isso agora, Salek.
Nós poderíamos montar um grupo chamado os Metaleiros.
Mas quando eu virar Sorcery King, todas as minas estarão sob meu controle. Então, nada disso importa por agora.
Eu acho que devemos usar esse lingote para potencializar nosso objetivo de chegar até a cidade.
De que forma conseguiremos potencializar isso?
Uma arma bem grande e afiada.
Isso seria de bom gosto.
Eu não sei vocês, mas sobre este lingote edificarei a grande igreja do deserto. E se isso quer dizer que irei ajudar a Kira a se tornar só ser King, considere feito.
Olhando melhor, eu acho que seria só ser Queen. Mas eu não sei como é que são os termos aqui nesse Dark Sun.
Você é uma Rotan. Você é uma Rotan. Você pode ser o que você quiser.
Existem Sorceress Queens em Dark Sun. Acho que são 2.
Ah, então beleza.
Vocês sabem de uma que está em Gran.
A Arpia.
Eu sei Arpia, que mãe. Arthas arderá aos poder de Salek da Areia.
Ótimo. E eu garantirei que seu nome seja espalhado.
Então,
decidam o que faremos.
Receberá uma arma? Eu não me importo.
Eu não posso usar arma cortante.
Isso não é um problema. Na verdade, facilita muito. Ainda não sou muito bom em fazer fio.
Ótimo. Então, pode fazer um desse. Eu faço na área, assim, uma estrela da manhã, tá ligado?
Morningstar.
Perfurante? Eu olho assim e falo, mas ela não é perfurante?
Em termos de jogo é contusão.
Cara, ela tem
perfuração. Em termos de jogo ele pode usar.
Não faz sentido.
Eu não vou limitar a dele porque ele tem poucas armas, mas eu não vou limitar. Em termos de jogo ele pode.
Eu posso fazer então. Eu falo, isso aí eu acho que eu consigo. Cara,
Eu acho que ficaria legal, hein? Eu acho que ficaria legal.
Então tente.
Eu vou fazer pego um galinho assim, boto um detalhe no pomo, passei uma cabeça de corvo. Pronto. Esse detalhe lhe dará mais renome quando você brandir essa sua arma. Sim. Saberão de quem é que está brandindo.
E aí, Lucas, eu posso terminar a arma dele?
Pode. Agora você vai ter que ficar ao menos 6 horas aí. Você vai fazer, vai gastar um bom tempo, beleza?
Eu vou perder boa parte do dia nisso aqui, mas vai ficar bom.
Aproveita, toma um pouco de comida. Eu boto comida perto dele.
Pode falar.
Eu tô vendo ali, cara, no tesouro do grupo tem um escudo grande. Eu posso usar aquilo? Nunca sei se eu posso usar as coisas.
Pode usar escudo. Mas o escudo grande eu acho que é o que tá com o Dio, né? Não é esse?
Acho que foi com ele.
Eu tenho o escudo da mulher lá, que ela me deu.
Não, é esse aí, tá certo. Eu vou comprar um escudo pra mim aqui, pra aproveitar e comprar um escudo aí dele.
É, pode comprar, JP, pra gente agilizar. Olha lá no livro e desconta, por favor.
O meu é o escudo pesado do Hoplita.
Hoplita.
A gente passou o dia, né?
Tá de dia, é. Já virou, vocês começaram o combate, chegou a noite e virou o dia. Max vai precisar de 6 horas pra forjar a arma, se ele passar no teste.
E eu recuperei meus poderes psíquicos. Vou interrogar o anão caravaneiro.
Beleza. Só um instante. Vocês vão fazer isso. Hudson, tá aí?
Tô, sim.
Cara, quando vocês estão discutindo, vocês meio que acertam mais ou menos as coisas que vocês vão fazer. E cada um de vocês vai meio que pra um lado, ainda no oásis. Beleza?
Uhum.
Cara, quando você se separa um pouco do grupo, aquele mesmo elfo que já tá contigo, já tem desde que vocês chegaram nesse forte, ele vem se aproximando de ti. O Katak.
Fale.
Ele vem se aproximando de ti, você vê que ele tá bem feliz, ele tem um pouco de mancha de sangue sobre a pele dele, e ele fala: "Bem, tivemos uma grande vitória. Graças a você, Bernie."
Aí eu disse para você que eles conseguiriam fazer o papel deles.
Agora podemos rumar ao norte. Eles valerão bastante nos mercados de Tyr.
Sim, você pode vender essas criaturas aí à vontade. Devem vender, na verdade. Agora eu tô na dúvida se ele tá falando de uma forma ambígua com relação àquelas criaturas que a gente acabou de capturar ou com relação... Ah, meus aliados aí.
É, boa pergunta. Vai perguntar ele?
Aí eu só tô apontando para as criaturas que estão lá, tipo, presas da caravana.
Beleza.
Aí eu amarre eles, amarre todas aquelas criaturas da caravana, prepare para fazer a viagem e rumem ao norte. Porque eu ainda vou ter negócios a fazer por aqui, pela região.
Como de costume, Bernie. Tem algo que eu gostaria de tratar com você, algo que você me pediu apenas a mim, antes de viajar.
Aí, vamos, fale, mas antes de falar, vamos comer alguma coisa, venha.
Vocês vão andando, vocês tomam uma das cabanas, das tendas, melhor falando, que eram dos caravaneiros. Vocês começam
antes da gente seguir, você quer alguma coisa pra beber?
Aí, acho que eles tinham algum tipo de vinho aqui.
Abra o vinho, vamos comemorar.
Ele abre, coloca em um copo de argila pra ti e um pra ele. Ele toma o vinho, começa a comer. Ele a princípio começa a divagar sobre o quão difícil, quão ruim foi o tempo que ele tava infiltrado no Forte Tets. E como ele perdera a esperança várias vezes de você voltar. Aí depois ele volta a falar: "Mas isso é passado, Bernie. Você está aqui e... trouxe muita sorte para nós. Eu não entendo exatamente o que você quer, mas ele entrou em contato conosco acho que uma semana atrás."
Aí eu bebendo lá o vinho, eu tipo, comendo ainda um pouquinho. Certo. Ele quem?
Aquele meio-elfo estranho que você conversou algumas vezes. Eu nunca soube ao certo por que você lida com eles. Eles nunca conseguiriam nos acompanhar em meio à vastidão do deserto.
Eu olho assim pra ele. Nem tudo é tão preto no branco quanto parece. Às vezes temos que fazer coisas, e eu mastigando ainda, tá entendendo?
Uhum.
Que nem sempre podem aparentar ser o melhor para o momento. Mas, veja só, aí eu tipo, levanto um pouco e aponto para o horizonte, lá onde estava a questão do onde teve o combate. Você não conseguia enxergar amplamente como... eles, e aponto para o pessoal, seriam úteis dessa forma. Mas Você mesmo assim confiou e seguiu. Certo? Então, de toda forma, há uma utilidade em tudo que é feito. É só dar o determinado tempo para compreender.
Certo, Bernie, eu entendo. Eu não falei nada porque antes você estava sempre perto daqueles que o seguem ou estávamos perto dos nossos. Isso aqui é, como você sempre falou, sempre manter apenas entre nós dois.
Exatamente.
Isso pode corromper os outros.
Agora que estamos só entre nós dois, me reformule o que você lembra.
Ele para ver se... pode falar, desculpa.
Para ver se ainda estamos em completa sinergia.
Hudson, ele tem uma bolsa pequena que ele sempre carrega com ele. Você vê que ele abre, ele olha para um lado, olha para o outro. Vocês estão naquela tenda. Ele levanta a mão assim um pouco para ti. Ele para um pouco, como se estivesse escutando. Depois ele baixa a mão, como se realmente tivesse certeza que não tem ninguém. Ele tira um pedaço de couro. É mais ou menos de uns dois, de um metro mais ou menos de comprimento por uns 30 centímetros de largura. Só que tá enrolado. Ele pega e te entrega. E eu não abri, Bernie. Ele me entregou isso já tem uma semana. Ele te entrega.
Você fez certo. Aí eu vou e abro.
Quando você abre, você vê que é uma carta. Alguém, algum meio-elfo que o seu outro eu tem conhecimento, domina uma das artes mais perigosas de Atas. A arte da escrita. Não só
eu
isso.
Eu consigo entender.
Consegue. Não só isso. Você vê que é alguém que treina e aprecia a arte da escrita. A grafia dele é impecável, extremamente bela. Quando você começa a ler, você vê: meu pai, já faz anos que eu estou infiltrado entre os homens. Sinto que a missão ao qual o Senhor me enviou finalmente começa a se mostrar. Encontro-me em Valis. Estou como um dos intendentes mais importantes aqui. A sua suposição estava correta. Valis realmente possui uma mina de ouro. É daqui que o ouro sai.
Agora eu fico na dúvida se quando ele fala ouro, ele quer se dizer ouro mesmo ou tá querendo dizer aço?
Ele escreveu ouro.
Escreveu ouro mesmo.
É. O ouro que sai daqui abastece Balik e posteriormente chega a Tyr. Eu consegui me infiltrar entre eles. Entretanto, como o senhor já esperava, há guardas extremamente capazes aqui, sem falar de que há seis magos que vagam pela cidade. Magos esses que sempre andam com um secto particular de escravos. O mais estranho, meu pai, é que os magos aparentemente não estão apenas aqui para proteger o ouro, mas eles estão buscando algo. Descobri que a sul de onde estou há as ruínas de uma era muito antiga, um local que eles chamam de Selic. Eles sempre vão...
Selic?
É, C-E-L-I-K.
Rende bem.
É, eu falar isso agora...
Não foi proposital, não foi proposital. Nome do local, Selic. Ou Selic, eu não sei a pronúncia correta.
Deve ser Selic.
É...
Como é K no final?
É. Bora adotar como Selic, então. Eles chamam de Selic. Eles já trouxeram alguns homens com poderes mentais e levaram até lá, em conjunto com esses magos. Poucos homens com essas habilidades psiônicas voltaram. E os que voltaram estavam completamente loucos e foram sumariamente executados. Não sei o que eles planejam indo nessas ruínas com frequência. Mas algo lá, e talvez algo que o senhor possa querer. Não sei...
Fala.
Hã?
Pode continuar, desculpa.
Não sei o plano que o senhor entregou aos meus outros irmãos e irmãs, mas ao menos o meu está seguindo. Enviarei isso ao Katak. Espero que ele seja útil, ao menos para tarefas simples.
Ataque esse cara, né?
Aham. Uhum. Com extrema lealdade, me despeço do seu filho, Gatalimai. Porra, os nomes de meio elfo são fodas.
Eu termino, tá entendendo, de olhar o que tava lá. Eu olho para o Katak novamente e muito obrigado por ser tão prestativo, Katak. Mas agora você vai ter que seguir juntamente, como eu falei, rumo ao norte. Pois vou ter que seguir em outra direção para tentar resolver esses problemas. Irei juntamente com os membros, apontando para ele lá, os membros que nos ajudaram na emboscada, para tentar finalizar o objetivo. Alô?
Não, tô esperando. Ele concorda contigo aí. Certo, Bernie. Espero que aquele meio-elfo não traga problemas a você.
Não, de forma alguma.
Eu nunca entendi como você o encontrou, nem porque eu confia nele. Mas, se assim você o diz, apenas segurei.
Aí eu estendo o braço novamente para ele, para cumprimentá-lo.
Ele estende o braço também.
Aí eu pego mais... Tem quantas garrafas de vinho ainda?
Ah, tem uns 3. Vocês estão num local bom.
Beleza, eu pego mais 2 garrafas de vinho. Pego a que a gente abriu, que já tá em andamento. Eu coloco mais alguns copos. Aí eu, homem, leve para os homens.
Ele fala, sim, Bernie, levarei. Hoje ainda é um dia de comemorar. Alguns irão retornar para o forte, para não alertar nada.
Perfeito.
Você vê que ele vai saindo.
Aí eu pego a outra garrafa de vinho que sobrou e levo lá para o pessoal.
Beleza. Vocês veem o Bernie voltando. Bernie não, você chama ele de Balvion. Voltando.
Mas o Bernie é o povoador de mundos, né? Ele falou que tem outros filhos aí. Bem, meu Deus do céu.
Ah, o Bernie é um cara legal, pô.
Ele tem que fazer valer 1 minuto de aquecimento, meu amigo.
É, oxi. 1 minuto de aquecimento serve pra tanta coisa.
Vai querer falar alguma coisa, Hudson, com o pessoal, ou não? Posso seguir?
Eu posso falar. Vegetais e frutas são de extrema importância para uma alimentação, galera que tá ouvindo. Então, tentem manter uma dieta balanceada.
Não, e... não, não. Foco do jogo.
Eu chego pro pessoal, certo? Tenho 2 coisas para mencionar. Primeiramente, um vinho fresco pra gente tomar.
Ah, isso sim.
Em segunda parte, tenho lugares que podemos tentar procurar mais pistas e informações. Aí eu pergunto pra eles, quem de vocês... Eu tenho ciência, Lucas, em si, que tipo, a leitura, o pessoal não é muito chegado, não é
Você percebeu popular. Que não há conhecimento escrito aí.
Eu ressalto por cima, quem de vocês, de alguma forma, teve a capacidade de tentar entender... Ou o privilégio de estudar a escrita?
Eu aponto para o Urro. Já que ele tava lendo as inscrições na parede.
É, mas o Urro só tá aprendendo a ler o idioma estranho, perdido do tempo. Ele
Eu
não sabe ler o idioma
18.
Comum.
Se servir para alguma coisa...
É inteligência, Dio. Entretanto, isso aí vai de vocês podem definir. O conhecimento da leitura e escrita nas terras de Atas é banido. As pessoas que aprendem e são denunciadas por saberem ler e escrever são mortas, geralmente enforcadas, em praça pública. É, o seu personagem, ele sabe ler? Ele aprendeu em algum lugar?
Se for de livre e espontânea escolha, o meu sim.
Mas por que ele sabe ler?
Porque ele estava focado no seu plano de tentar reaver os seus e aprender magia, aprender tudo que fosse necessário para poder entrar nesse plano de resgate, para se tornar forte.
Onde ele aprendeu a ler? Ou com quem
ele aprendeu a ler? Justamente, ele aprendeu a ler com alguns pergaminhos que foram encontrados num vaso de cerâmica em meio ao deserto, meio que se mostrou para ele. Né? Estava enterrado. Um certo caminho que ele fez, estava acampando à noite. Aquele vento que move as dunas de deserto do local acabou revelando a urna. E quando ele abriu, tinha papéis e ele foi tentando.
O caminho foi mostrando a ele como ler, né? Beleza. Isso. Aparentemente, só o Salek fala assim.
Quão importante é para um Sorcery Queen saber ler?
É de suma importância. Todos os sorcerers kings e queens sabem ler. Eles sabem que é importante conhecer o passado. Livros de história de Atas são trancados nas torres dos sorcerers kings.
Eu vou querer aprender a ler, apesar de não saber, porque ela não tem como ter aprendido devido ao lugar que ela morou, mas... Qualquer momento que a oportunidade aparecer, ela vai tentar.
Eu posso te ensinar, pô, no acampamento, tá ligado?
Uhum. Pode ser.
Pode continuar, Hudson.
Beleza. Eu ressalto o seguinte ponto. Só relembrando, devido a eu não ser desse plano a qual vocês são, as visões com relação à leitura são diferentes para mim. E presumo que, de alguma forma, tenha uma certa importância para vocês. Mas ainda assim vejo um estigma em cima disso. Então, o que eu vou mostrar, o que eu vou falar para vocês aqui, primeiramente, pode parecer um pouco irreal. Mas devido à suma prioridade que se tem com relação à leitura, presumo que tenha um motivo e uma razão para estar escrito. Aí eu menciono a carta, certo? Os lugares, a mina de ouro e os nomes aí. Porque principalmente eu não tenho ciência de como chegar a esses lugares devido a eu não ser da região.
Vocês querem saber se alguém conhece?
Isso.
Cara, é um teste muito difícil de inteligência ou sabedoria. Hudson, você pode fazer. É um teste difícil pra você. O seu outro eu sabe. Você pode tentar, acessar as memórias dele. Entretanto, para você não pode ser sabedoria. Tem que ser inteligência.
Não, eu ia pedir inteligência mesmo, Lucas. Beleza, vou jogar aqui. É difícil.
Para você é difícil, para os outros, muito difícil. Entretanto, o pessoal pode escolher entre sabedoria ou inteligência.
Beleza, inteligência.
Tá, peraí, já passou.
Difícil.
Dia o cara do conhecimento.
Passei.
Passou também. Já tá com o modificador de difícil? Passei. Já botaram, né? Beleza.
Passei. Sete.
Ah, todo mundo sabe, todo mundo é inteligente. Beleza.
É muito difícil. Ah, pô, isso aí eu tava lá ontem, pô.
Não, beleza, bora lá. Quanto a Selic, vocês já ouviram histórias, rumores sobre uma cidade antiga em ruínas que existe a sudoeste de onde vocês estão. É relatado que há várias criaturas estranhas e que em muitos lugares o cinza se confunde com a realidade. É um local estranho onde geralmente psiônicos ganham um poder imenso e enlouquece.
Meu pai.
Vales é um vilarejo que fica no alto de montanhas. Ela tem uma passagem que libera até as montanhas trovejantes. E aparentemente não há nada lá. Apenas uma mina, apenas uma cidade antiga em uma velha mina de obsidiana que não produz nada. Quase ninguém vai para lá. Quanto ao elfo, vocês não sabem de nada dele. O Gatale meio elfo, na verdade.
Ah.
Foram esses os locais que ele passou. Vales, que é a vila, e Selic.
E eu
que
digo,
é
pessoal,
uma ruína.
Aparentemente, de alguma forma, eu tenho filhos. Certo? Eu acho um pouco
complicado assim,
de absorver
filhos?
Tudo isso. Bem, eu não sei como dizer. Tipo, quando um homem ou uma mulher se apaixonam...
Mas nesse mundo ou... No que deixou
aqui,
pra
e parece que o Bernie, que vocês conhecem, quer dizer, que é daqui, ele tem filhos.
Agora faz sentido.
Certo.
Tá, mas e qual a importância deles?
De alguma forma é como se eles estivessem seguindo algum plano. Para encontrar alguma coisa. Esse aqui mencionou essa mina de ouro. Os outros devem estar procurando outra coisa. Não sei o quê.
Você acha que isso vai nos ajudar em algum aspecto?
Não faço a menor ideia.
Só uma coisa para contextualizar. Ouro vocês apenas conhecem de histórias antigas que os antigos povos utilizavam para negociar. Em Dark Sun, vocês sabem que trocas entre as cidades e estados geralmente são feitas quando é por sacos com pó de ouro. É o dinheiro que estados utilizam para fazer suas estados/reis feiticeiros, já que são geralmente autocracias. Então, ouro vale muito, muito, muito mais do que
o aço.
Do que, sim, do que o que tá, vocês estão acostumados em níveis de RPG. Um
Mas
saco
a gente
pequeno com
sabe
pó
disso.
de ouro. Vocês sabem que estados que os reis feiticeiros utilizam sacos com pó de ouro.
Tá.
Isso é dinheiro equivalente a um estado.
Agora estou interessado.
Acho que esse poder vai ser necessário para a minha empreitada de ascensão. Conte comigo.
E o resto de vocês, condiz para onde vocês têm que ir?
Bem, eu tenho que levar a Sabane até a cidade que ela quer ir, mas depois disso posso ajudar ao caminho que o grupo está tomando.
Bem, então acho que chegamos a um certo consenso. Quando é que vocês querem partir?
O
Acho
quanto
que
antes.
interrogamos este anão que está preso ali, e então podemos tomar nosso rumo.
É,
Aí.
estou de acordo.
Tudo bem. Aí agora eu deixo a parte da interrogação. Volto a sentar e a tomar um pouco de vinho.
Beleza. Aqui eu tinha dito que
O
ia. Pode falar.
pássaro bebe? O pássaro bebe?
Deu? É com você. Acho que o Dio deu uma saidinha.
Eu vou aceitar isso como um sim.
Ele
É. Ele
bebe que
deve
nem um
beber que nem um
passarinho também,
passarinho, né?
cabinha.
É.
Porque quem cala consente.
É verdade.
Bebe que nem um passarinho. É, beleza. Vocês vão querer interrogá-lo agora, né?
Sim.
Vocês veem, ele tá bem ferido. Ele tá com um olhar feroz para vocês quando vocês vão se aproximando. Ele fica o tempo todo com o único olho que ele possui, olhando ao redor, esperando por membros de uma caravana que podem tentar ajudá-lo, mas isso não acontece. Vocês vão se aproximando dele, e o que vocês fazem?
Eu tô bebendo vinho.
A Kira se aproxima, terminando o café da manhã dela, que como o Balvion falou, eu queria chamar de Alvion. Balvion tinha falado que isso é equilibrado, então ela comeu um pedaço de carne com chá, porque equilibra, todo mundo sabe disso. Ela tá lá degustando o restinho do chá, se aproxima dele e diz: Bem, 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 boa tarde, senhor anão. Como tem passado de vista? Parece que tá com a visão fraca. Não conseguiu relaxar?
Dá um
Ele
pau
olha indignado para ti, não fala nada.
aí. Ah, eu não preciso que você fale. Não me leve a mal. Eu apenas preciso que você esteja vivo. Ah, com sua licença, vou precisar invadir a sua memória.
Ele arregala o único olho que ele tem quando você fala isso.
Ah, não me leve a mal, você não precisa falar. Agora que você é inútil e se recusa a cooperar conosco, depois que eu extrair suas memórias, pouco importa se você ficará vivo ou não.
Calma, quando você fala isso, eu vou fazer um teste de coragem para ele. Quanto menor, melhor, beleza?
Dois.
O alvo é 13.
Lucas sempre tira o menor.
11. Ele teve coragem suficiente. Quando
É
você
menor
faz.
pra quem?
Calma. Quando você fala isso, ele morde a própria língua. Ele começa a convulsionar. Tem poucos instantes.
Eu pego a língua dele, o cotoco que restou, e vejam. Bem, esse sangramento aqui não está muito profuso. Você só vai sofrer muito. E eu preciso de alguns segundos. Você é um tanto idiota, não acha?
É um anão.
Você tá vendo que ele tá desmaiando.
Não
Talvez da
somos todos
dor. Eu
assim.
só preciso dele estar vivo.
É, sim. Talvez da dor. talvez sangramento, mas ele tá tentando tirar a própria vida pra não revelar informação.
Eu só digo pra ele enquanto ele ainda tá consciente. Quem mandou este lingote? E quando ele fala isso, ele querendo ou não, eu mandei ele não pensar na maçã, ele vai pensar na maçã. Invado a metade, o pensamento dele.
Beleza, foda, teste de inteligência. A gente tá fazendo sempre difícil, né? O teste de inteligência e profissionismo.
Não sei.
Eu acho que é. Faz aí, por favor.
Aí, Lucas, no lugar de dizer um teste difícil, Lucas vai dizer, faça um teste Aladdin.
Aladdin.
Oito. Tá, sei.
Oito. Quando você entra na mente dele, você vê que ele pertence à casa... Deixa eu pegar o nome da casa, só um instante. A Casa Uavir. Ele é um anão a serviço da Casa Uavir. Isso é um presente enviado da cidade de Altaruk para os membros da grande cidade de Balik.
Peraí, ele é da Casa Uavir?
Ele é da Casa Uavir, W-A-V-I-E.
Tá.
E ele saiu da cidade de Wataruk e rumou para a cidade de Balik. Estava rumando para a cidade de Balik. Tá. Entretanto, ele tinha negócios no Forte Adros. Por isso ele pegou essa rota.
O Forte Adros é o que a gente tava.
Não, vocês estão no Forte Tetis. O Forte Adros fica a norte de vocês.
Tá. Ele ia deixar uma parte da mercadoria lá e ia seguir pra Balik.
Aham. Uhum.
Tá. Ué. Mas quem mandei... Foi a casa dele ainda.
Foi a casa dele que mandou. Isso é um presente.
Pra quem?
Vamos pegar o nome agora. Isso é um presente para um nobre que mora na cidade de Balik. O nome dele é Korik. Ele estava tentando favorecer a Casa Valis, diminuindo os impostos dele e facilitando algumas empreitadas dessa casa para que ela tivesse maior sucesso do que as demais.
Pera, muitos nomes. Caso Uavir enviou na cidade de Balik um lingote para Korik.
Sim.
Para ter melhores taxas alfandegárias?
Não alfandegárias. Menores taxas de maneira geral, bem como serem agraciados com menores impostos e com algumas informações, algumas informações privilegiadas da cidade de Balik. O Korik é um dos senadores de Balik. Porque Balik é uma democracia.
Meu Deus. Mas como é que pode?
Entretanto, é uma democracia em que o mesmo Sorcerer King é eleito desde sempre.
O cara é senador, né?
O Korik é um senador.
É importante ou é pequeno?
São poucos senadores. Ele é uma pessoa importante.
Show.
Senadores...
Esse cara vai ficar um puto se não receber isso, né?
Hã?
Esse cara vai ficar um pouco puto se não receber isso.
Sim, vocês têm um lingote na mão. Isso aí é... o tesouro que uma família orgulhosamente exibe. Na família de ricos.
Uhum.
Pergunta agora pra ti.
Aí já.
Tu falasse que a Kira foi criada em uma cidade anã, correto?
É.
A cidade
é
anã. Hã?
É o que restava.
Beleza. A cidade anã é perto ou longe de Balik? Porque eu anotei algumas. Você decide, é perto ou longe de Balik?
Qual delas tem maior proximidade com a Guilda de Ladinos?
Ambas podem ter. Ambas não, são três. As três podem ter. Não é muito bem visto, mas existe.
A que tem menos humano e menos halfling.
Nenhuma tem halfling.
Tá, qual é a que tem menos humano?
A que está perto de Bali, que eu acredito. Porque a de Tyr tem muita proximidade com os humanos.
Essa daí.
Beleza. O nome da cidade são as Cidades Gêmeas. Você provavelmente é de Norte Ledopulos.
Meu Deus do céu. Eu não sei o nome da minha casa.
Ledopulos do Norte, melhor falar, né? São cidades gêmeas. Elas ficam próximas de Balik, beleza? Então, caso vocês cheguem até lá, tem como ir. A parte norte fica acima do Mar de Silt. A parte sul fica abaixo do Mar de Silt. Você prefere estar acima ou abaixo do Mar de Silt?
Acima sempre.
Beleza, então é norte de Ledopulos mesmo. Entretanto, há um barco, que você sabe agora, já que você é de lá, que três vezes ao dia atravessa a parte norte e a parte sul.
Um barco que atravessa o Mar de Silt.
Aham.
Beleza.
Mais alguma coisa?
Não, terminei de anotar aqui.
Você tira a mão da cabeça dele todas as memórias importantes que você julgava que ele possuía, agora lhe pertence.
Ah, eu queria... Eu consegui extrair o local onde ele ia entregar as mercadorias dele?
Sim, na cidade de Balik.
Não.
O local...
O comerciante.
Sim, ele ia entregar as coisas normais em Balik mesmo.
Ah, tá. Beleza. É só pra eu ter um local onde derramar esse negócio e transformar em dinheiro.
É. Agora você sabe que não é uma boa ideia vender os membros caravaneiros em Balik.
Ué. Por que não?
Eles são de lá.
Ah, tá.
Os elfos, por sorte, queriam vender no lugar certo.
Beleza. Eu passo a informação pra galera. Então, esse anão aqui que tá estrebuchando no chão, eu aponto pra ele convulsionando enquanto perde sangue. Não o coloquem de lado, deixem que ele se engasgue no próprio sangue. Isso é pra ele pagar pela burrice. Iria entregar essas mercadorias nesse entreposto aqui. Qual é o nome? Não, no entreposto.
Ah, tá. Forte Adros. Ele deixou um pedaço no Forte Adros já.
Ah, já deixou.
É.
Estou confuso. Então esquece. Esquece o entreposto. Ele já entregou lá. O que ele entregou já virou dinheiro. Então a gente já tem ele na mão. Enfim, ele iria entregar o resto dos itens no Forte de Balis. E é pra
cidade
lá que
nós...
A cidade de Balik. Que é pra onde nós estamos indo. Então, nós entregamos Sabane. Entregamos mercadoria e temos que ficar na miúda, porque lá na cidade de Balik tem um figurão chamado Korik que está esperando esse aço aqui que nós temos na mão, que vai virar a estrela da manhã do Salek. Que vai virar então a águia da manhã, não sei.
Isso.
Você tem que pensar no nome legal, porque armas de aço tem que ter nomes legais. Isso é uma lei.
Isso. Corvo da manhã.
Corvo da manhã. Gostei.
Só uma coisa, vocês têm que começar a esconder as armas de vocês de aço, viu?
Uhum.
Sempre que vocês chegarem em algum... É. Sempre que vocês chegarem na cidade, eu vou fazer alguns testes pra ver se a galera vê ou não, beleza?
Uhum. As minhas armas normais já são escondidas. As de aço são mais ainda. Enfim. Tem esse figurão Korik. Que ele é um senador e tá esperando esse lingote. E ele não vai receber um lingote, então ele vai ficar muito puto, muito pistola. E provavelmente vai mandar investigar o que aconteceu aqui. e sabendo que as mercadorias do anão foram entregues na cidade dele, por debaixo do bigode, ele vai ficar muito pistola. Mas eu gosto de ver o caos. Então eu vou entregar do mesmo jeito. E duvido que ele me pegue. E se me pegar, eu passo ele.
Eu apoio.
Era isso.
Bom, eu já queria ir pra lá mesmo.
Ah, coisa boa. Já chegaremos com confusão. Isso me agrada muito.
Ah, isso me lembra que eu conheço um barco que atravessa o Mar do Circo. Primeiro precisamos ir para Ledopus dos... A gente tá no sul, né?
Vocês estão... Mais perto de vocês é Ledopus do Sul.
Precisamos ir para Ledopus do Sul.
Ele fica a nordeste de onde vocês estão. Entretanto, fica a noroeste da cidade de Balik.
Uhul, você como um bom forjador. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Um pouco remota, mas talvez possível. Caso venhamos a conseguir ouro, ou pó do ouro, você acha que conseguiria colocá-los aqui? Eu mostro as garras para ele. Eu sei que seria um processo doloroso, mas talvez seria bom.
Eu até posso mais facilmente transformar as suas garras em ouro, mas será igualmente doloroso e mais longo.
Conversaremos mais sobre isso, então. Eu gostei da ideia.
Você gostaria da ideia de sentir dor? Eu não entendi.
Salek é o pássaro, um homem, pássaro clérigo do hip hop.
É, sim. Falta comprar uma montaria de guerra que tenha pernas grandes que girem entre elas.
Beleza,
pessoal. Bora agilizar um pouco? Max, bora. Você vai construir uma estrela da manhã, beleza? É um item comum, então não tem modificador. Como você tem um kit simples de ferreiro, você faz um teste difícil de inteligência ou força. Acho que só inteligência, na verdade. Não faz muito sentido força.
Eu vou bater no metal até ele ficar com o formato que eu quero, meu irmão.
Não, acho que só inteligência. Descarta o força.
Difícil, né?
Difícil. Vai gastar umas 6 horas nisso aí.
Tá, porra, sucesso crítico.
Eu gasto 3.
Ele é o cara que há 2 dias atrás aprendeu um ofício novo e já o masterizou como nunca antes visto.
Teve um cara na internet
fazer
aí,
bola
não vou
é fácil,
dizer o nome dele.
É foda.
Que ele aprendeu a nadar numa noite, no outro dia tava competindo no
triatlo. É verdade.
Essa teve galera.
Um cara. Teve um cara, hein? Um cara só não.
A salva.
Quando termina, passe metade do tempo, 3 horas, o Hulk, mega suado, cansado, vem até vocês. Em suas mãos há uma clava poderosa.
Haha, meu primeiro trabalho, olha só. Aí eu mostro, entrego pro Salek. Veja se tá bom.
Pego ela assim, faço uns testes. Levanto ela para que o sol bata e brilhe ao redor assim. Digo, se está bom, está perfeito. Quando Akira acender como Sorcerer King e eu como Sorcerer King, você será o nosso forjador oficial de toda a Arthas.
Ô Lucas, esse conceito deles de Sorcerer e Sorcerer King e Queen... É uma coisa normal pra mim?
Não, não existem reis feiticeiros na Costa da Espada. Isso é um título que eles estão utilizando, pra eles é comum, mas pra você é meio alien. Você entende o que é um rei e o que é um feiticeiro, mas esse conceito que mais parece um título, pra ti é meio estranho.
Beleza, eu só aceito.
Aceito. Se pudesse ser maluco, eu vou aceitar.
Dio, mecanicamente, como funciona? É o mesmo status, certo? Da arma. É, acho que tu já tem ela na tua ficha, não lembro. Vê aí, por favor.
É um trical.
É, então tu não tem. Tava usando trical por enquanto, né? É. Então é o mesmo que uma Estrela da Manhã. Entretanto, ela causa mais um de dano e mais um de ataque.
Então vamos lá.
Deixa eu jogar pra ti. Eu vou jogar a Estrela da Manhã. Na Estrela da Manhã é massa, né?
É.
É, isso.
O dano aqui tá um D10 no trical.
Não, não é um trical. É uma Estrela da Manhã. Uma massa. Vou jogar pra tua ficha. Vê se apareceu aí equipamento.
Apareceu. Apareceu sim.
Beleza. É, eu vou alterar aqui. Ela é de aço. Certo?
Eu vou tirar aqui o trical porque é muito peso pra mim. Eu vou entregar pra alguém que queira.
E ela dá mais um de dano. E mais
porra,
um
é um trical mesmo?
Trical é um porrete grande feito de osso, geralmente. Uma das armas
de... Uma ou de duas mãos?
Duas
mãos.
Ó, mostrei aí, ó. Shoot players. As armas de Dark Sun são muito iradas. Essa arma grandona, tá vendo, Hudson? Que é tipo um porrete.
Mandar essa onde?
Lá no...
Tá na tela aqui do Faldrin. Essa de baixo.
Tô vendo.
Dio, já tá lá, vice.
Pronto, eu vou...
A gente... Ô, Lucas, tem algum outro escudo aí que tava dando vacilo?
Não, mas se você quiser comprar, vocês podem comprar.
Aonde?
Não, vocês podem ir na cidade, compra e volta. Eu não vou... Deixa eu contar esse tempo. Max ficou 3 horas fojando. JP queria comprar um escudo, eu falei...
Já comprei aqui, já botei.
Eu gostaria de comprar um escudinho.
É.
Ela tem como se fosse propriedade mágica, né, Lucas? Digamos, pra galera em combate, né?
É considerada arma mágica, qualquer arma de metal é uma arma mágica. Então, por exemplo, criaturas que geralmente não são afetadas por armas comuns, como espectros e coisas assim, armas de ferro, elas afetam, armas de aço, quer dizer.
Beleza.
Hudson, um escudo custa 8 PO. Quer comprar?
Pode ser. A gente tem quanto de reserva?
Não faço ideia.
A gente tem muito. Só eu tenho 12 PO. Fora o tesouro do grupo.
Não sei. Tá certinho o tesouro do grupo. Eu tinha vendido antes, quando a gente chegou no entreposto. Ainda falta vender os itens dessa... Que a gente pegou da anão ainda, mas...
É. Coloca na tua ficha e tu desconta o dinheiro?
Pode ser. Eu confio em você, Lucas. Desconta o dinheiro, vá.
Não, eu não sei quanto é que vocês têm aí. Eu não vou parar pra fazer cálculo, não.
Nem eu.
Como? Nem eu? Vai pra tua ficha, maluco.
A gente considera que tá tudo certo.
Não.
É.
Ó, mas tu já tem um escudo na tua ficha, Hudson. Eu acabei de olhar.
Eu acho que foi o escudo que Dioman tava usando, que ele me deu pra poder...
usar o grandão.
Nosso tesouro do grupo tem 80 peças de ouro, mais 76 peças de ouro, mais 97 peças de prata.
É, na tua ficha já tinha o escudo.
Tá rico!
Tá rico!
Bora lá.
Vou deixar... A gente tá no nível 8 já com esse dinheiro aí.
Desistir, não, vocês não podem... É, o dinheiro que tá aí vocês já receberam... O XP, o que não tá é o...
Tá brincando.
Mas se a gente pegar esse dinheiro e investir numa renda fixa...
Não.
Nível passivo.
Não.
Então, eu não posso descontar do tesouro do grupo, não?
Não, pode descontar. O que não pode é fazer um negócio aí do rendimento aí. Rendimento do XP e virar ouro. É, bora lá. Vocês fazem isso, vocês têm uma arma formidável agora nas mãos, mas não tem mais o lingote de aço, beleza? Max, bora lá. Cara, depois que você entrega a massa para o Salek, senta um pouco para descansar. Quando tu pisca por um instante teus olhos, você se vê novamente de frente. aquela gigantesca torre feita completamente de algo que lembra uma pedra branca. Um sol não vermelho e preto que aquece e destrói tudo, mas um sol amarelo, acolhedor, que te deixa revigorado e energizado.
O sol amarelo?
Sim, um sol amarelo.
E em artes dos sinais por vermelhos, né?
É um preto com aquele vermelho que vai expandindo.
Dark Souls.
Em Dark Souls eu não sei. Em Atas é. Em Dark Souls. É.
Que nem aparece na coisa do meu personagem ali.
Na imagem que JP fez. É daquele jeito.
Eu olho pra isso ainda um pouco incerto do que eu tô vendo. E pergunto, quem tá aí?
Você, quando você pergunta isso, você se vê dentro, novamente, da torre. A torre repleta de livros e mais livros. Todos eles em estantes quase sem fins. Num canto escuro que você mal consegue ver a figura que é iluminada por uma parca luz que tremeluz frequentemente. Você vê aquela criatura que você só pode ver o robe dela cobrindo um pouco do corpo, e aquela voz fraca, aquela voz cansada que se arrasta, e você já ouviu inúmeras vezes. Vejo
você.
Que assim como eu, você, meu aprendiz, também se dedicou à arte, o ofício da forjadora.
Você também?
Sim.
Tem algumas dicas? Ainda sou iniciante.
Em breve você irá ter mais conhecimento. Mas vejo que a hora que eu tanto falei está mais perto. Vocês se aproximam de Balik. Vocês venceram desafios poderosos até aqui.
Alguns por pouco. Tem um elfo lá que o cara é casca grossa.
Elfos, eu nunca confiei neles.
Pois é, eu nunca confiei em ninguém, mas esses caras aqui já me salvaram de algumas.
Eles podem ser seus aliados. Entretanto, eu ouvi eles mencionarem que gostariam de se tornar Sorcerers Kings, Sorcerers Queens.
Quem não gostaria? Eles só falam da boca pra fora.
Eu peço que você dissuada-os dessa ideia. Não deve haver mais ex-feiticeiros em Atas.
E por que não? Eles que mantêm a ordem das coisas, não é mesmo?
Sim, mas eles foram que destruíram o mundo. Eles foram meu grande erro.
E é não é possível que tenham novos Sorcerers Kings que restaurem essa ordem?
O planeta de Atas não mais suporta.
Que exatamente é um Sorcerer King?
É um ser que aprendeu a vil arte da magia profanadora em tal nível que ele consegue drenar a força vital quase toda do... das terras de onde estamos.
Então, muitos deles, quer dizer que a magia deles vem da natureza, eles extraem dos outros e usam para seu proveito.
Sim. Cada vez mais eles deixam Atas mais próximo do inevitável fim.
Isso explica porque o pântano estava em decadência.
O pântano de onde você vem é um dos poucos resquícios de uma era antiga de Atas. Você sabe que inevitavelmente eles vão chegar lá e vão destruir o pântano.
E como é que eu faço pra combater tal magia?
Você deve buscar pela abrasadora.
Entrega, mas ainda não entendo como levar a menina para aquele lugar. Vai me ajudar com isso.
Uma vez você chegando lá, estará mais próximo do destino da abrasadora. com ela, você pode enfrentar de igual para igual um rei feiticeiro. Melhor falando, a abrasadora foi feita para matar reis feiticeiros.
Isso é bem interessante. Bom, pode deixar que eu já estou me preparando para ir lá.
Uma vez você chegando lá, lembre-se de cumprimentar a Psyren, que segue vocês, e falar que agora ela está em débito.
Ah, você está falando daquela menina que eu tenho que entregar, então?
Sim.
Tá.
A Pyrene, desculpa, falei errado. Pyrene.
Pode deixar. Mas eu digo que ela está em débito comigo ou menciono você?
Quando você falar isso, ela saberá da minha existência.
Então tá bem.
Está com ele.
A propósito,
pode falar.
Os outros podem saber dessas conversas?
Você confia neles?
Bom, eles me salvaram uma vez ou outra, mas não sei até que ponto eu posso trocar informação com eles.
Eu não penalizarei caso falem, mas isso caberá a você decidir.
Tá bem. Vou pensar a respeito.
Há algo que você queira saber? Algo que atisse sua curiosidade?
Bom, mais cedo eles estavam falando sobre leitura. Eu devo me empenhar em aprender tal arte?
Você pode quase sentir um sorriso brotando no rosto do seu mestre, mesmo que você não o veja praticamente. Isso é uma arte de extrema importância.
É. Então, vou passar boa parte do meu tempo mais estudando do que lutando.
É o equilíbrio que você deve buscar. Um campeão deve ser um sapien dotado de poder e conhecimento.
Vou me preparar para isso.
Quando você fala isso, você novamente pisca os olhos e novamente você está entre os seus.
Eu aparento ter algum outro estado ou pra galera só
ter uma... Foi só um piscar de olhos.
Beleza, continua assim.
Beleza, pessoal. Vocês estão aí, alimentam-se. Agora vocês possuem uma arma irada em posse de vocês. Entretanto, o tempo hoje e a estrada chama. O que vocês vão fazer?
Os caminhos não levam a Balik, não?
Eu só queria dar um adendo agora que Eric é um guerreiro e está disposto a aprender a ler agora. Então inicia-se um novo arco da luta contra o analfabetismo.
Para aprender a ler, para isso não tem...
Será que a gente consegue uma parceria com o governo federal na nossa campanha? Tá incentivando a leitura aí, ó.
É isso aí. Vou botar.
Se eles dessem os livros de Dark Sun, né?
Isso dá. É, pô.
RPG de quinta é isso, pô. É português, é gramática, é incentivar conhecimento.
Teve biologia na semana passada também, viu?
teve biologia semana passada. Ó, cada dia uma matéria.
Aí sim.
Beleza. Amigos do Santos que se preparam.
Em breve lançaremos o cursinho da RPG de quinta.
Todos os nossos alunos tiveram 100% de aprovação. Quantos alunos vocês têm? Zero.
Vocês preparam as coisas de vocês, preparam tudo de viagem.
Acho que melhor dizer, né? Nenhum dos alunos da gente reprovou no Enem.
É verdade, também.
Vocês vão passar mais um dia aí ou vocês vão sair no meio do dia?
Vamos.
Rapaz, acho que é melhor sair.
Vocês agora possuem 4 montarias, 3 érdolos de combate e um érdolo normal. Vocês vão caminhando, vocês...
Eu consigo montar?
O teu tamanho é médio, não é criatura pequena.
É, mas é que eu sou...
Um dinossauro.
Era, eu fiquei pensando...
Eu sou pequeno.
É, em tese você consegue montar, você não tá acostumado com isso, mas consegue.
Eu monto também, cara. Então, vou montar no de batalha.
Eu vou tentar montar no que tenha de batalha também.
Cara, quando você
mais
tenta montar, você vê que os elfos que estão mais ou menos perto de vocês, eles também estão se preparando pra sair, eles olham com a cara muito estranha pra ti.
À medida que eu vou tentando montar, eu digo pra, tipo, eu falo em voz alta. Isso aqui é um desperdício de pernas élficas. Não sei como é que vocês têm coragem de montar em determinadas coisas. Aí eu digo assim pra eles: isso só vai ser um atraso pra gente. Vem, ó, eu saio correndo na frente.
Você vê que os elfos ficam extremamente felizes com isso.
Eu imagino a cena. É muito bom, cara. O cara sai correndo esquecido. Ah, eu tenho as pernas curtas e o caminho é longo. Vou montado nesse animal.
Porque um dos xingamentos dos elfos em Dark Sun é montador de...
De montarias.
É uma coisa assim, deixa eu pegar, eu anotei. Mas aqui, ó, Kunk Rider é um xingamento em élfico. É Otuk Fe.
É o quê?
Isso aqui...
É como você xingar o cara porque ele tem um carro e você corre.
Isso aqui é o élfico do Dark Sun que eu coloquei aí, o Otuk Fe. É um xingamento entre elfos. Que é. A tradução é Kunk Rider. Montador de Kunk.
É como se fosse chamar o cara de Cotó, tá ligado? E tu que é Cotó, anda de carro.
É. Elfos não usam montaria de jeito nenhum.
Eu tô na minha lá. Minha montaria de guerra. Junto com a Kira.
Estamos, é, a Kira é pequenininha, ela não consegue montar, não.
Estamos conversando sobre o nosso plano de dominação de Arthas.
Levem, então, a outra montaria lá, que é só pra coisada aí.
É. Uma coisa, pessoal, a montaria precisa de alimento. Vocês têm alimento pra elas? É cada tem, um dia...
Na caravana tinha, porra.
Tinha. Vocês pegaram? É. Vamos pegar.
É, a gente pegou tudo que tinha lá na caravana, Lucas. Se tu tivesse lá na caravana, a gente tinha te pego.
Ô, Lucas, ia vender como escravo.
Numa das caravanas, a gente achou 3 baús com tecidos nobres.
Sim.
Cada baú desse valia 1000 PO pela descrição.
Certo.
Eu consigo, com metade de um baú desse, fazer vestes mais luxuosas pra mim.
Você não é um alfaiate, tu vai destruir o tecido.
Não, então eu vou procurar na cidade.
É, tá ligado que isso não é algo comum. Isso é, se eu não me engano, é seda, alguma coisa assim, né?
Uhum.
Você não vai vender no mercado aberto seda.
Não. Mas na próxima cidade eu acho alguém que pelo menos saiba costurar isso.
Beleza. É, bora lá. Vocês começam o caminho e eu quero que JP tá sendo guia, né?
É.
Eita. JP.
Eita, nossa. Vamos
joga
lá.
Aquele D8 maroto pra gente.
Ô Lucas, qual é o nome da espada mesmo? Que eu coloco
a abrasadora.
Manda a brasa.
4, cara.
4. Vocês começam a se guiar. Por sorte, vocês têm uma estrada à frente de vocês. Torna o caminho bem mais simples. Entretanto, ao longo do dia, vocês se perdem um pouco. Uma vez ou outra, quando as dunas meio que cobrem a parte da estrada, vocês têm que fazer um pequeno desvio, vocês se perdem por uns 30, 40 minutos, até novamente reencontrar a estrada e continuar o caminho. Vocês mantêm-se assim pelos próximos 2 dias, certo? Por favor, descontem aí a ação de vocês e água. Vocês vão ver que na ficha de vocês também tem a quantidade de água.
Como a gente estava perto do oásis, a gente pode se reabastecer tranquilo, né?
É a questão mais de peso. Como é que vocês estão de peso?
Eu tenho 1 quilo sobrando.
Eu acho que eu estou no meu peso ideal.
A sondagem de vocês, quanto tá carregando?
Ó, eu vou descontar 2 rações. É uma pra mim e uma pra Kira, beleza?
Beleza.
E a minha tá podre?
Minha carga atual é 19. De 22.
Tu tem ração, Balve, aí contigo?
Tenho, pô, tenho. Eu só tava comendo à toa esses dias?
Foi.
Você... 5 dias comendo frio aí.
Descontado aqui também.
É, beleza.
Descontar água.
Tem um negócio aí, água, eu adicionei na ficha de vocês.
É, só tem um, bota pra zero?
Não, eu desconto aqui.
Era pra ter mais aí.
Eu tenho 8, eu fico com 7. Eu tinha 9, na verdade, fico com 7. Uma pra mim, uma pra tu. E a comida também, já descontei.
Beleza. Vocês vão indo, vocês conseguem vencer boa parte do caminho. Até que vocês chegam em um local aberto. A estrada ainda continua mais à frente. Mas vocês observam um corpo, provavelmente um humano, um elfo ou um anão, caído ao lado. Vixe, esse sujo também, velho.
Esse bicho tem uma narração boa mesmo, viu? Ele narrando, ele se assustou, pô.
É, a imersão aqui tá,
imersão.
Tá massa, velho.
É doido.
É imersão!
Ele mesmo que bota o áudio, ele que se assusta.
Não, eu não, não tem essa tecnologia aí, não. Quando vocês finalmente chegam nessa parte, onde tem uma mais quase na metade do caminho, vocês observam um corpo de um humanoide, ou provavelmente um elfo, um humano ou um anão, caído próximo à estrada, mais ou menos do lado dela. Vocês veem que ele está utilizando roupas típicas de mascates, de homens e mulheres que vagam pelas terras de Ates em caravanas, vendendo de vila em vila, suprimentos, trocando e coisas afins, bem como levando histórias para pessoas das cidades. E vocês veem isso, ele caído próximo à estrada.
Beleza. Tá. Ele caído próximo à estrada.
Aham. Uhum. Continuou?
Eu dou um sinal de, tipo, como eu tava na frente correndo, claro.
Uhum.
Eu dou um sinal, tipo, levantando a mão pra o pessoal parar. E, tipo, informo sobre a situação que eu acabei de avistar.
Vocês veem o Balvin voltando e ele informa isso a vocês.
Claramente temos uma pessoa na frente da estrada que talvez esteja passando por alguns percalços. Eu não confio em...
Boscada!
Eu não confio em nada desse mundo. Como o nosso amigo Arnão falou, isso pode ser claramente uma emboscada.
Bem... Quero descer da caravana. Da caravana, da montaria. Tá lá com o Selec. E já subi a máscarazinha e começar a investigação no local. Quero investigar o ferimento do cara. Ver se tem provas ao redor. Pegadas.
Beleza. Vai tentar rodar uma furtividade?
Vou. Não sou eu que rodo, não.
Não, tô ligado. Alguém vai com a Kira ou vocês vão deixar a Kira bater à frente?
Não,
o Shakira é que sempre vai na frente.
Maravilha. Shakira na frente e conforme o sinal, eu acho que vou pegar a montaria e dar a volta, assim, não fazer, não ir direto reto na estrada, entendeu?
Aham. Uhum. Matheus, qual é a tua chance?
4 ou menos.
Deu Aladdin.
Aladdin.
Eu sempre tive medo de dar Aladdin.
Você começa a se aproximar. Você consegue habilmente se esconder por entre o deserto. Ao menos é assim, é isso que você acha.
Mente dela, ela pensa, eu sou a noite. E ainda tá de dia.
Uhum. Você vai se aproximando e você observa. É um anão caído no chão com roupas típicas daqueles mascates. É uma roupa que protege bastante do calor. Ele usa uma espécie de turbante. também para se proteger do sol. E você vê que na roupa dele tem muita coisa pendurada, provavelmente para facilitar no dia a dia da viagem. Você vê uma ou outra panela pendurada, você vê também uma bolsa com vários utensílios. Você vê que tem um odre grande que ele carrega provavelmente água e ele está caído no chão. Você ainda não se aproximou muito dele. Está vendo a alguns poucos metros de distância. Quer se aproximar mais? Quer voltar? O que quer fazer?
Adiante. Adiante.
Hã?
Não tem nada ao redor além
Não.
dele, não, né?
Não. Você vai se aproximando dele. Quando você vai se aproximando, você vê que há um rastro de sangue que vem do norte para o sul, como se ele estivesse caminhando do norte para o sul, já ferido, algumas coisas de sangue. Quando você se aproxima ainda mais dele, você percebe a pele dele está bem ressecada, como alguém que morreu de desidratação. Entretanto, o odre dele está cheio.
Certo.
Você procura por ferimentos nele, alguma coisa assim. E aparentemente ele não tá ferido.
Vou pegar esse odre dele, botar na boca e cuspir imediatamente, só pra ver se eu saboreio ou gostei de alguma coisa diferente de água.
Não, não tem gosto de nada. Água.
Certo. Eu pego o odre pra mim e já vou investigando pra ver o que é que ele tem com ele.
Você começa a ver, ele tem muita ferramenta que
Não,
viajantes
homem
possuem,
disse.
isso aí você começa a ver. Entretanto, algo estranho ele possui. Ele possui um pergaminho feito de couro enrolado. Você desenrola. Esse anão era alguém que dominava a estranha arte da escrita.
Tem muitos escritores hoje em dia, hã? É o congresso?
Congresso.
Beleza, eu não consigo ler isso, guarda.
Não. Se você tiver visto o que o coisa que o Balvio mostrou, a escrita é completamente diferente.
Minhas aulas com o Salek ainda estão nas vogais. Então não consigo ler muita coisa não. Eu
E
pego
aí?
isso, guardo. Eu confirmo pra ver se o cara tá realmente morto.
Está morto.
Certo. Dou uma facadinha no pescoço só pra garantir.
Não sai água. Não sai sangue. Não sai
Não
nada.
sai sangue.
Não.
Até foi secado.
Aparentemente sim.
Ele não morreu de sede, ele foi secado.
Uma possibilidade. Não saiu sangue quando se furou.
Não, o aspecto dele é tipo carne seca.
Aparentemente alguém bem ressecado, alguém que não bebia, que morreu de desidratação. Tratando quando você furou, não saiu aquele pouco e espesso sangue de alguém que morre de desidratação. Não saiu nada. E onde você furou, meio que afrouxou um pouco, murchou um pouco.
Entendi. Eu tento me lembrar de algum tipo de veneno. Ou. Não sei, magia que possa causar esse efeito.
Ah, tu não tem muito conhecimento de magia, né?
Então, veneno. Veneno deve
É. Não precisa fazer o teste para o negócio de veneno. Você não se lembra de nenhum que faça isso.
Beleza. Eu olho agora o rastro que ele deixou. Pra ver se ele veio andando normalzinho, veio correndo, vocês já veio se arrastando.
Parece que ele veio se arrastando a uma distância bem, bem longa. Quando você vai andando para trás dele, né, para ver a parte dos rastros, algo chama a tua atenção. Os pés deles foram raspados.
O que é a sala?
A gangue dos
Por quê?
sapateiros.
Rasparam as solas do pé dele, dos pés dele.
Pela areia, tipo
Hã?
aliado,
Não.
pela areia,
Foi removido.
com a faca.
Provavelmente.
Antes dele morrer ou depois?
Antes.
Isso aqui tá ficando esquisito. A quantidade de passos é só um, né?
Sim, você só vê um.
Pessoas. Beleza, eu volto. Então, gente. Alguma coisa muito esquisita aconteceu. Aquele ali é um anão. E ele carregava isso aqui. Eu entrego pra alguém que saiba ler. Eu tô com a mão estendida.
Eu pego.
É... Calma. Foi... Quando você pega... Deal. Não tá escrito no idioma comum.
Digo, bem...
Ó, vocês podem saber falar e aqueles que sabem ler e escrever... A quantidade de idiomas é equivalente à inteligência de vocês, mais um. Todos vocês já têm o idioma comum, beleza? Então significa que vocês têm extra o modificador de inteligência.
Então eu tenho mais um.
Beleza.
Eu tenho mais dois.
Eu também tenho mais dois.
Eu quero esse idioma que está na carta.
Está escrito em enânico. Anota na tua ficha em algum lugar. Você que sabe ler e escrever comum, que é a língua do comércio, e enânico. Beleza?
A língua do comércio, a língua do dinheiro.
É, money, bitch.
Comum barra enânico.
E você lê, tem escrito: Finalmente encontramos a perdição de Ricardo. Mandar para vocês quando escreve. Você fala isso pro pessoal?
Sim.
JP e Matheus, vocês podem fazer um teste de inteligência difícil.
Lucas, os idiomas que a galera fala aqui são os mesmos que eu falava por lá?
É, são os mesmos, mas a forma e a pronúncia é diferente. Tipo, eles têm um dialeto, por assim dizer. Mas são os mesmos.
Tirei 11.
Então, beleza.
Tirei 5.
Eu tenho uma inteligência altinha, eu sei alguns idiomas.
É, aí, não precisa definir agora, tá ligado? Eu vou sempre perguntar quando aparecer um idioma novo, se vocês vão querer ou não aprender. Que, por exemplo, pode pegar dracônico, só que provavelmente nunca vai ter um dragão. Uma quantidade de seres falando dracônico, então é meio inútil. Beleza?
Alço, a próxima cidade inteira de dragões.
Bora lá.
Vocês
Os
não sabem muito.
dois.
Não, vocês não sabem nada.
Não, os dois passaram. Beleza? Ricard é o nome do último rei anão. A perdição de Ricard é uma arma extremamente poderosa. Utilizada pelo atualmente rei feiticeiro Boris em sua conquista, em sua cruzada de extermínio dos anões. Como vocês perceberam, ele não conseguiu eliminar todos os anões, mas ele chegou bem perto de sua missão. Os anões atualmente mal sabem de sua cultura anterior, sua cultura ancestral. Sobraram apenas três cidades anãs em toda Athas, e elas não são a fração do que eram as antigas. A perdição de Ricard é uma arma extremamente poderosa, uma das três grandes armas de Athas. Há muito ela foi perdida. É dito que um anão irá recuperá-la e empunhar a perdição de Ricard. E trará justiça ao seu povo. Aparentemente, ela foi encontrada.
Tá na mão do Boris? Ou o Ricardo foi morto pelo Boris?
Ricardo foi morto pelo Boris.
O Toroil, cara, ele fica enlouquecido,
E
ensandecido.
como vocês passaram no teste, vocês sabem que é Boris. Boris é o dragão de Athas. Só existe um.
E aí diz onde é que tá
Não.
o local de onde vai ter informação da arma.
Não, só fala isso. Eu encontrei. Encontramos, na verdade, plural.
O dragão. Bem, se significa alguma coisa para vocês, é isso que diz este pedaço de couro.
Então, existe uma história de do último rei dos anões que foi morto pelo Sorcerer King, um tal de Boris.
Ele é
anões, tinha uma arma e aparentemente esse anão aqui e seu grupo encontraram a localização dessa arma.
Ela poderá trazer a vingança do meu povo. Aquele maldito dragão. Histórias sobre ele varreram as minhas noites durante as caravanas que nós passávamos no Mar de Sylt. E agora, isso cai nas minhas mãos. Isso não pode ser coincidência.
Então iremos investigar.
Quanto isso desvia do caminho original? O rastro de sangue?
Vai um pouco para... Peraí, tem que olhar no mapa. Vai um pouquinho para oeste. Noroeste, na verdade. É, hã?
Ainda é próximo?
É, onde vocês estão vendo, sim.
Bem. Temos duas opções. Desviamos um pouco do caminho e seguimos as pistas. Ou ignoramos completamente e voltamos aqui depois. O que vocês acham?
Acho que seria prudente inclinarmos um pouco o caminho. O que você acha, Bern?
Eu concordo perfeitamente. Uma situação dessa pode ser que venha a criar um problema para nós no futuro. Então é melhor tentarmos resolver agora.
Ótimo. Eu concordo que devemos fortalecer sempre que possível o poder dos nossos. Então, também sou a favor disso.
Então vamos. Vamos achar essa arma perdida.
Muito bem. Siga-me. Vou tentar seguir os rastros. Já puxo de novo a mascarazinha e começa furtivamente seguir os rastros.
Beleza. Você vai guiando mais à frente, vai seguindo os rastros. Vocês começam a se desviar um pouco do caminho. Vocês param de seguir a estrada, vão seguindo as areias de Atis. O caminho continua, vocês caminham por mais uns 30, 40 minutos. Até que vocês veem mais à frente o que seria uma espécie de uma carroça puxada por Cródulos. Vocês veem as duas figuras, os dois Cródulos grandes caídos no chão, completamente desidratados. Dentro não. Vocês veem os dois Cródulos caídos no chão, desidratados. Próximo a eles, vocês percebem que há uma carruagem, uma caravana completamente destruída, quase como se alguém estivesse buscando por algo ou por alguém. E fora isso, você vê o corpo de um único anão caído no chão.
Ah, uma coisa, qual é o elemento desse dragão, do Boris?
É um dragão de fogo, um padrãozão.
Ele tem forma humana ou é só dragão?
Em tese, ele tem forma humana. Só que sempre que ele é visto, ele está na forma de dragão.
Eu olho assim pra trás. Ah, tem algo que eu esqueci de falar. Alguma forma incompreensível para mim sugou todos os fluidos do anão anterior. E isso não foi causado por um veneno. Provavelmente um efeito mágico. Ou uma maldição. Fiquem atentos.
Já ouvi falar alguma coisa sobre isso, Lucas?
Não. Isso é algo típico do cenário de Atlas. Não existe na Costa da Espada.
É isso.
Eu desconfio, certo? Por não compreender e ainda presumo que possa ter sido o calor. Mas guardo para mim essa informação.
Beleza. Kira, fora a carruagem e o anão caído no chão, você não vê nada. Você vê os dois cródulos, carruagem completamente revirada de lado, um corpo de um anão caído.
Pegadas só da caravana?
Hã?
As pegadas que tem aí só são da caravana?
Sim, só são da caravana.
Os anão fugindo e ninguém vai atrás deles. Mesmo assim eles morreram. Quer dizer que o alcance do que quer que tenha causado essa drenagem de fluidos deles continua após ter sido infligido ou ter um alto alcance. Enfim, preocupador. Bater carteira.
Você vai se aproximando. Faz um teste pra mim de sabedoria.
Ira é muito sábia. Alguns a chamam de sábia do leste.
Sendo que ela é do oeste.
Ela é do norte.
Quinze. Em cima. Você olha pegadas de uma montaria. Uma montaria bem específica. Um kank. É uma espécie de aranha gigante que é muito útil em terrenos arenosos. Mal dá pra ver os rastros. Os rastros dessa aranha vão em direção a oeste. Você olha no horizonte, a oeste, ao Forte Glamis, que vocês conhecem, e a cidade de Balik.
Putz. Certo.
Maldita Nance.
Tudo leva a Balik.
Você pode fazer algum... teste de inteligência pra procurar por pistas. Agora é muito difícil o teste.
Quero.
Ah, Nancy, a aranha.
Envolvendo veneno?
Não.
Ou técnicas de assassinato?
Sim. Técnicas de assassinato.
Eu quero utilizar então o meu background de guilda ladina pra...
diminuir um passo?
É.
Beleza. Teste difícil.
Um negócio. É o que é inteligência?
Inteligência.
Tá. Difícil. Rolar.
É, não conseguiu pegar.
Nossa.
Você pode tentar com o pessoal. Mostrar pra ele os locais. E tentar conversar com eles.
Pessoal, vem aqui. Eu acho que... tem algo suspeito nessa área.
Eu vou lá. Onde?
Quando bom, vocês vão bem. Entrando, deixa eu fazer o teste de furtividade de vocês.
Eita. Tá tudo bem na miúda.
Não, já era.
Uhum.
É, a Dekido eu já fiz. Ela tinha passado já. Dio. Hudson. Dio, Hudson, JP. Max. Curioso. Vocês vão caminhar.
Só pra constar, eu já estou com o escudo em punho agora, viu?
Beleza. Vocês
estou
vão...
só de sunga e escudo.
Escudo.
Vocês vão caminhando. Quando vocês se aproximam em meio à caravana destruída, todos vocês começam a ouvir algo em uma língua que vocês não entendem. Todos. Exceto a Kira, o Toroil e o Salek. Enquanto os outros dois ouvem apenas murmúrios e um grito repleto de rancor e ódio, os outros três ouvem. Você, traidor que nos matou. Você, traidor que nos deixou aqui. Você, traidor que fez com que perdêssemos nosso objetivo. Você nos amaldiçoou para sempre. E nós iremos amaldiçoar você. Enquanto o rancor que nos consome e nos mantém vivos não for cessado, permaneceremos aqui espalhando ainda mais rancor, para que muitos outros dos nossos não tenham sua tarefa concluída, assim como nós não tivemos. E vocês observam, saindo em meio às areias, quase como se fossem uno com elas, anões. Entretanto, esses anões não possuem pele, possuem apenas músculos expostos. Músculos que estão completamente roxos, já quase puxando para um marrom, devido à grande quantidade de horas exposto no sol. Vocês veem essas criaturas portando o que sobraram de suas armas em vida. Vocês observam. Vocês nunca viram isso. Akira já ouviu histórias. O Toroil também. Eles são Banshees. São o que sobrou dos corpos e espíritos de anões que não conseguiram completar sua tarefa e ficam vagando e amaldiçoando as areias de Atas.
Banshee é só de anão ou qualquer...
Só anão. Os anões em Atas possuem uma vantagem tanto mecânica quanto descritiva, que é a tarefa, o objetivo, alguma coisa assim. Eles ganham habilidades de se focarem naquela tarefa que eles estão fazendo. Entretanto, quando eles morrem e não completam a tarefa a qual eles se obrigaram, eles voltam à vida como Banshees.
Porra, é igual Robocop, então. O cara morreu como policial e foi ressuscitado para continuar trabalhando.
Exatamente. Quando vocês se veem cercado por essas figuras, por essas Banshees, talvez para o futuro, para o que o futuro reserva a Toroil, caso ele falhe em sua missão, a gente encerra por aqui essa sessão.
Chegamos ao final de mais uma sessãozinha aqui do nosso Dark Sun. Se você gostou, não se esqueça de nos acompanhar em todas as redes sociais e também em nossas plataformas de áudio na Verdinha. E também temos a plataforma de live, onde nós entramos esporadicamente para transmitir ao vivo isso para vocês. Não se esqueçam de fazer todo o protocolo de like e subscrever para receber mais vídeos aqui no YouTube. E é isso, galera. Até a próxima. Falou, gente.
Valeu!